Bem-vindos ao Chá do Dia. Hoje o nosso chá é o chá de cidreira, o que se assenta bastante bem, pois vamos falar de lutos e perdas. O meu nome é Marta.
O Chá do Dia é um podcast do Gabinete de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Ciências, também conhecido por GAPSI, e o meu nome é Samuel Silva.
E eu sou a Madalena, e antes de começarmos, queremos então deixar a mensagem do costume. Nós somos psicólogos, mas não somos os vossos psicólogos. E nesse sentido, encorajamos muito, muito, muito a que se sentirem necessidade ou simplesmente curiosidade, vão procurar o vosso psicólogo e o vosso psicoterapeuta, que esse seu será totalmente vosso.
Exatamente. Portanto, o tema de hoje é... O podcast de hoje é sobre lutos e perdas. Luto e perdas. E eu queria começar... já que incluímos estas duas palavras no título, queria começar por pensar a diferença, se há, o que é o quê? O que é que são lutos? O que é que são perdas? Estão relacionados? Não estão?
Posso já fazer aqui, acho que é a distinção base, e que ainda há um bocado falámos nela, e penso que pode, precisamente pode ser importante para lançar aqui o resto da discussão, que, de facto, luto e perda não é a mesma coisa. A perda é quando, efetivamente, há uma ocorrência, obviamente, indesejada, em que podemos perder algo simbolicamente ou podemos perder algo real. Quando é que o luto ocorre? Quando esta perda é sofrida, quando há um sofrimento associado a esta perda. E aqui é um luto, como eu já referi, existem perdas que são simbólicas, existem perdas que são reais, portanto também o luto aqui pode estar associado a diferentes tipos de perdas e diferentes tipos de pessoas, objetos, animais, momentos de vida, partes nossas que nós às vezes precisamos de fazer estes lutos.
E até podemos dar um exemplo, que é, este é o terceiro episódio especial.
Uhum.
O que quer dizer também que é o último.
Exatamente.
E nesse caso, isso é uma perda.
Uhum.
Para nós os três, certamente será um mini luto,
é um mini
porque
luto.
É uma perda significativa.
Uhum.
E então, claro que este exemplo é meio para coisa e tal, mas é mesmo isso, não é? O que tu estavas a dizer, Marta. Pronto, não vale a pena, acho eu, repetir luto associado a uma perda. Acho muito interessante a palavra que tu estavas a utilizar de perda simbólica, não é? Ou real. E neste sentido é, por exemplo, a perda de uma perda simbólica poderá ser tipo a expectativa que nós temos sobre alguém,
Estava
por
literalmente a
exemplo.
pensar nisso.
Porque é uma coisa tão abstrata, não é? Então, outra coisa pode ser, claro, a perda de alguém na nossa vida que é significativa, que será uma perda designada real, que tem a ver com aquilo que se vê, não é? Um mundo mesmo assim mais perceptível e mais evidente à nossa volta.
Ok. Eu acho que vocês tocaram em pontos muito importantes e eu queria frisar esta questão de, primeiro, o luto ser uma reação a uma perda, que, por exemplo, o conceito de perda simbólica significa que pode não ser uma perda real. Vamos imaginar que, até mesmo a nível. Ou seja, pode-se dar uma perda simbólica com pessoas. Porque, por exemplo, eu posso fazer um luto de uma pessoa. Como se ela estivesse, como se ela morre, tivesse morrido ou fosse morrer e depois ela não morrer. E eu fiz um luto que não foi propriamente real, de real no sentido de eu não perdi a pessoa. E depois, pegando ainda mais nesta questão, quero desmistificar um bocadinho esta questão de o luto ser só referente a pessoas. Não é? O luto pode ser feito, como já referimos, sobre várias coisas, até a mudança de uma casa, a mudança de um emprego, coisas que são muitas vezes importantes para nós. E eu queria frisar muito a questão, por exemplo, do luto dos animais, que é uma coisa que é muito desvalorizada e que quando alguém perde um cão, perde um gato, perde, ouve-se assim, podes comprar outro. Ok? Isso é uma coisa muito. Acho que é uma coisa muito complicada de se ouvir para quem que acabou de perder um animal de quem gosta mesmo muito. E há estudos que mostram que o sofrimento implicado numa perda de animal é tão significativo quanto o que existe numa perda de uma pessoa.
Eu quero só acrescentar aquilo que estavas a dizer ao bocado, que às vezes fazemos o luto de uma pessoa como se ela tivesse morrido, e efetivamente. Eu acho que aquilo que me surgiu automaticamente é nós, há alturas da nossa vida em que fazemos, por exemplo, lutos de amizades,
De relações, é.
de relações, do que quer que seja, e por que motivo seja, porque aquela pessoa. Houve algum desentendimento, houve um afastamento, houve alguma ação que foi prejudicial, negativamente, claro. Ou seja, há aqui todo um mundo de acontecimentos que pode levar a este tipo de luto, e eu acho que são processos. Estamos a dar aqui com o mesmo nome, mas a verdade é que são processos diferentes, porque uma coisa é nós fazermos o luto de uma pessoa que efetivamente morreu, que já não vai estar, impossível estar connosco na nossa vida, e aquilo que é o luto de uma pessoa que simplesmente saiu da nossa vida, mas que continua ela viva. E acho que, claro que são lutos, são perdas, mas são coisas diferentes, e não uma mais fácil ou mais difícil que outra, não, simplesmente diferentes, e que ambas também merecem ser processos que são acolhidos e que são falados e valorizados.
Claro, e valorizados e vividos.
Sim.
Às vezes é tão difícil, falando até por experiência própria, de perceber o que é que está a acontecer connosco. Eu sei, já tive uma situação muito recente em que eu não me apercebi, eu estava super triste e eu não percebia porquê e sobre o que é que eu estava triste. E pá, é horrível, não é? Quando nós temos assim, porque é super difícil de regular. E voltamos lá ao episódio das emoções, identificar a emoção eu conseguia, mas não conseguia dar significado àquela emoção e acho que isso me estava a manter num certo sofrimento. E depois percebi que eu, na verdade, estava a viver um luto de uma coisa, de uma relação, de alguém que não morreu, né? Que é precisamente essa situação, mas que foi uma ligação que eu perdi. E, portanto, essa palavra perda também é tão relevante nesse sentido. O que é que eu estou a perder, né? Eu tenho um sentimento de vazio, uma coisa que eu perdi. O que é que eu perdi? O que é que eu recentemente perdi? E não tem de ser as chaves ou a carteira ou alguém que morreu de facto. Pode ser. É isso, às vezes a expectativa que nós temos de alguém, essa expectativa morrer, nós perdermos essa expectativa, é uma coisa que pode ser tão dura, tão dura, tão dura.
Portanto, já percebemos que podemos fazer o luto de várias coisas, de pessoas, animais, relações, conceitos quase abstratos, tipo expectativas.
E deixa-me acrescentar uma coisa que eu acho que há bocado referi, mas e quando temos que fazer o luto de uma parte nossa? Não sei se querem aprofundar esta
É
ideia, se
lixado.
querem. Pois. É. Não.
Eu queria utilizar outra palavra, mas não vou. Não vou,
Será
não
que.
vou, não vou. Mal te percebeu.
Sim. Mas. Quando temos que fazer um luto de uma parte nossa. Eu não vou acrescentar, Madalena, tu já usaste, porque já
É o
resumiste, é
que é.
o que é.
Sim,
Não.
é muito duro também,
É
não
muito duro, é muito duro, sim.
é? Isto para dizer
Lancei aqui um tom
foi
à
bom, foi bom.
conversa,
Já
desculpem.
foi.
Não foi
Foi. Não,
bonito.
não peças desculpa, Marta. Então, estamos a falar sobre luto, tristeza, vivências difíceis, temas difíceis.
Verdade. Ora, podendo então o luto ser várias, vários objetos, no sentido de objeto perdido, não necessariamente objetos, mas vou usar essa expressão. Vamos partir do pressuposto agora falar um bocadinho mesmo do luto mais comumente falado, o luto mesmo da perda pela morte de alguém, seja ele pessoa, animal, o que for. Muitas das vezes fala-se muito de a questão da duração do luto. O que é que vocês diriam? Há uma duração expectável? Não há? Depende, se depende porquê. O que é que vocês têm a dizer sobre a duração de um luto?
Desculpa, eu sei que tu estavas a direcionar isto mesmo para o luto comumente utilizado, quando falamos da morte de alguém, e desculpa generalizar, porque de facto eu acho que a tua pergunta aplica-se a qualquer tipo de perda ou a qualquer tipo de luto, que Não. As pessoas às vezes assumem que sim, que há um tempo expectável ou que só pode estar a sofrer esta perda durante X tempo ou determinado momento e que depois que já tens bem e que. Não, isto é tão variável de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem os seus recursos para lidar, para processar estes momentos. Cada pessoa tem também a sua rede de segurança e todos os outros fatores e contribuintes externos à aceitação destas perdas que. Claro que sim, há N. Comentários e ideias daquilo que é o tempo expectável para um luto, sim, aqui muito associado a um luto da morte de alguém, mas até quando nós estamos tristes, sei lá, quando acabamos uma relação com um namorado, uma namorada ou quer que seja, ah, ok, na primeira semana está tudo à nossa volta, pois, muito triste, e depois, passado um mês, ainda estás a pensar nisso, então, mas segue com a vida, há mais peixe no mar, e para que é que ainda estás com a cabeça nessa pessoa? É muito logo
Sim, e às
aqui.
vezes as pessoas nem sequer nos dizem isso, mas nós dizemos um bocado isso a nós próprios,
Ah,
não é?
sim.
Às vezes, sei lá, as pessoas já estão apoiantes e compreendem e falam das suas próprias histórias de perdas e de coisas tão complicadas e que às vezes duram tanto tempo, e nós mesmo assim somos um bocado lixados connosco próprios, não é? Às vezes somos pouco
Somos os mais, às
pacientes.
vezes.
Às vezes somos os mais, sim, sem dúvida. E epá, claro que depende, não é? Não existe um tempo. Aliás, se nós estivermos a falar, eu sei que já estou a falar um bocadinho à frente, mas das fases do luto, daquelas que aquelas cinco que a malta normalmente fala, eu até posso, eu, Madalena, até posso ter mais facilidade em processar determinadas emoções, e então eu avanço algumas fases mais facilmente ou mais rapidamente, e outras empanco-me ali durante muito mais tempo. As cinco fases é a negação, a negociação, e a zanga, e a
A
tristeza ou a
negação, a
depressão.
raiva, a negociação, a depressão e a aceitação.
Boa, boa, obrigadinha. E às vezes umas podem ser mais difíceis e podem demorar mais tempo a ficar lá do que outras. Isso também depende muito de muitas coisas, da nossa forma de lidar, das pessoas que estão à nossa volta, de quem é que era esta pessoa.
E a nossa relação com isso, que é uma das coisas também
O que é
mesmo
que
muito
esta relação nos
importantes.
dava?
Sim.
Às vezes relações que podem ser tão
Ou às vezes que
valiosas.
expectativas é que eu tinha para essa relação? Uma relação
Claro.
que estava destruída e que eu esperava reconstruir a tempo, por exemplo.
Claro. Tantas coisas aí já são várias coisas de fazer o luto, não é? Não é só da pessoa, mas também da expectativa. Não é só da imagem que eu tive da pessoa, mas também depois, provavelmente, de uma imagem real dessa pessoa. Por exemplo, se estivermos a falar às vezes de pais ou de figuras mais próximas, depois um bocado nós apercebemos que se calhar não era uma pessoa tão apoiante, ou não era também criticarmos ou fazermos o luto de algumas ideias que temos dessas pessoas. São tantos lutos diferentes dentro só de um, não é? É uma coisa tão exigente.
E aliás, eu agora até vou virar um bocadinho o jogo ao contrário e pensar. É bom nós darmos esta mensagem de que, ok, se esta pessoa já morreu há 5, 6 meses e ainda estás a sentir isso de forma presente, não faz mal, pode estar a demorar o teu tempo, mas por outro lado, se só demorou um mês, 2 meses, também não faz mal, não tens que te sentir mal por teres feito o luto mais rápido
Claro.
do que. E isto é uma coisa que também é comum em famílias, quando há uma família que vive toda na mesma casa e há alguém da família alargada que morre e que há um membro, por exemplo, em específico que está a ser muito, está a fazer o processo de forma mais devagar que os outros, e os outros condenam muito isso e dizem, então nós já ultrapassámos e tu ainda não ultrapassaste, coisas assim semelhantes, que dificultam muito o luto. E há aqui uma questão também que eu queria introduzir, que é ter um luto processado não significa não pensar nisso. Isto porquê? Acho que é comum nós encontrarmos pessoas que nos dizem, por exemplo, ah, eu esta pessoa ou este alguém morreu e eu não me sinto mal com isso. As pessoas vamos falar com essa pessoa e é tipo, não, eu evito pensar nisso, sim, sempre que eu penso nisso eu desvio logo o meu pensamento daí e está tudo bem. Isto não é de todo processar um luto. Processar um luto não é evitá-lo. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa em relação a isso.
Sim. Tanta coisa.
É pá, é tão duro, não é? Porque acho que esse evitamento é tão compreensível. Claro. E simultaneamente pode ser tão mau e pode complicar o processo de luto tanto. Mas às vezes, sei lá, acho que às vezes também durante vários anos andamos a evitar, andamos um bocado a olhar para o lado e a superar da forma como conseguimos. Uhum. E a aguentar-nos. E mais tarde acabamos por fazer um luto que nunca tínhamos feito, não é? Algumas pessoas, sim, que têm lutos que já vão há 15, 16 anos, mas é curioso porque 15, 16 anos, 20, 30, que também acho que a afirmação não é tanto esta pessoa está a fazer o luto há 30 anos, é esta pessoa não está a fazer o luto, yeah, há 30 anos.
Uhum. Uhum. E muitas vezes essas pessoas não têm essa noção e dizem, eu pensava que já tinha ultrapassado nisto. Uhum. E por isso, por isso mesmo eu ter feito mesmo questão de dizer isto, de a questão não é eu estou muito bem com esta questão do luto porque não penso nisso. Esse não é o objetivo. O objetivo não é este tornar-se utópico no qual não se pode falar, não se pode debruçar. Esse não é de todo o objetivo.
Samuel, se puder também acrescentar, é no entanto um tópico que exige tanta transformação daquilo que se sente, que também é muito exigente e pode ser muito dificilmente vivido, não é? Processado, lá está. E nesse sentido, acrescentar que às vezes é mesmo preciso ajuda para nós conseguirmos processar estas coisas. Uhum. E ter uma base segura. Uhum. De um terapeuta ou de um amigo muito forte ou de familiares e pedir mais ajuda e mais ajuda, porque às vezes não conseguimos mesmo sair de determinada fase e é muito complicado, é muito difícil.
Sim, e aqui eu estava a ouvir-vos e estava a pensar porque queria não ser repetitiva, mas a verdade é que também isto, e novamente os episódios foram construídos com uma certa ordem e organização por algum motivo, aqui estamos a falar daquilo que também explorámos relativamente aos episódios das emoções, de haver emoções que, por serem tão dolorosas ou tão trabalhosas também de processar, que nós evitamos e como eu disse, estou a ser repetitiva, mas é precisamente para reforçar esta ideia que também aqui, num luto, numa perda, de qualquer que seja a dimensão, é muito natural que isso surja, que surjam estas emoções que nos levem então a este evitamento, estes tais 15, 20, 30 anos em que não, e que muitas vezes não é uma escolha consciente, atenção, mas que simplesmente estas emoções são postas de lado e também isto tem uma função, também isto é o nosso organismo a querer defender-nos ou às vezes proteger-nos destas emoções tão intensas e tão dolorosas. E depois quando já então, novamente, não digo que seja um processo consciente que nós estamos a pensar e a seguir isso, mas quando o nosso organismo já se sente então com os recursos ou seguro para poder acolher estas vivências, estas emoções, então sim, aí conseguimos estar com elas e fazer todo este processo.
Clarificar esta coisa do evitamento que nós estamos a dizer tantas vezes, só para referir que quando nós falamos disto é num sentido menos saudável, portanto mais extremo. Claro que o evitamento tem funções tão importantes e muitas vezes... estou aqui também com a imagem de um luto do familiar de uma amiga que vivi muito cedo. E lembro-me perfeitamente de nós estarmos lá, acho que era no velório talvez. Uhum. E de às tantas estarmos todos juntos, já estávamos lá horas e horas e horas, e pá, houve alguém que fez uma estupidez qualquer, nós rimos tanto, e estávamos a precisar tanto, e foi meio estranho, não é? Porque era um velório, porque nós estávamos ali um bocado de lado no jardim a rir, mas às vezes precisamos. Uhum. Tanto de também seguir esse evitar. Uhum. De nos mergulharmos por completo nas coisas. Isso é um evitamento que é bom e que tem a sua função e ainda bem que existe. Claro. Quando nós nos referimos a esta coisa do evitar, estamos sempre a referir de um ponto de vista menos saudável. Uhum. De uma coisa, sim, que é um bocadinho demais e, sim, acaba por prejudicar, não é? Tem um contributo. Uhum. Negativo.
Yeah. Eu acho que coisas importantes, por exemplo... Inevitavelmente, quando falamos de um processo de luta, é importante dizermos que não é uma coisa linear. Nós às vezes vamos nos sentir bem e vamos pensar, olha, já consigo pensar nesta pessoa, já consigo falar desta pessoa, e de repente no aniversário dessa pessoa que morreu, vamos abaixo, isso é completamente normal, é natural. E Até porque houve uma vez que eu ouvi uma pessoa a descrever o luto desta forma e achei mesmo muito, muito fixe, que é, ou seja, pegando um bocadinho na questão da vinculação que nós estivemos a falar no episódio anterior, nós vinculamos-nos às pessoas. Isto pressupõe que nós damos parte de nós às pessoas e as pessoas dão-nos parte delas. E as pessoas com quem eu tenho relação, eu tenho parte dessas pessoas. E quando essa pessoa se vai embora, eu fico com um buraco que precisa de cicatrizar. O que quer dizer que o processo de luto é necessariamente imperfeito. Fica uma cicatriz. É como um processo de cicatrização do nosso corpo. É sempre imperfeito. É um processo imperfeito. E com isso eu quero dizer que é como se nós ficássemos com um buraco no sítio onde a pessoa que partiu estava, que precisa de cicatrizar e que fecha e que faz uma cicatriz, mas que é necessariamente imperfeita e que é necessariamente dolorosa por vezes.
Há um saco da Bertrand que diz algo como: quem vive é quem tem cicatrizes.
Yeah.
Uhum.
Yeah.
É inevitável.
Uhum. Portanto, há pouco nós estamos a falar do evitamento e isto leva-nos um bocadinho à questão das reações ao luto. Há assim, para além do evitamento, há assim algum... Ou dentro do evitamento, comportamentos específicos que vocês queiram referir ou especificar?
Tantos. Porque... há muito aquela ideia, aquela associação fácil de, novamente, aquilo que é mais fácil darmos o exemplo, no luto de uma morte de alguém, é vamos todos chorar muito no funeral, no velório, vamos todos ficar umas semaninhas ali a chorar e a sofrer e a mostrar isso. Isso é só uma das variações. Há tantas reações, todas elas legítimas, todas elas válidas. Quer seja o evitamento, quer seja o chorar, quer seja o não chorar, quer seja o sentir-nos chateados, quer seja o sentir-nos às vezes até aliviados, e que isso depois também traz aqui todo um outro mundo de coisas. Há tantas reações e, como eu disse, todas elas estão a expressar algo, todas elas estão a surgir de algum sítio, por algum motivo, e não... É tão fácil sentir-nos mal ou culpados ou alguém fazer-nos sentir isso por não estarmos a corresponder àquela reação padrão que é suposto. E a verdade é que não há uma reação correta, não há uma reação única. Há sim aquilo que for necessário sentirmos naquele momento.
Este modelo que nós estávamos a falar das 5 fases... não sei se foi recentemente, mas sei que há um género de reformulação até que tende a adicionar uma primeira fase, e portanto nesse caso são 6 e não 5.
Yeah.
E a primeira é a apatia. Uhum. É um bocado aquela coisa de ainda não me caiu a ficha.
Sim.
Sabem? Tipo, é ainda não imagino a realidade.
Não parece verdade.
E pode ser, ainda não imagino a realidade se esta pessoa que morreu, mas também pode ser tantas outras coisas. Não imagino esta realidade desta pessoa de quem eu esperava tanto e afinal não vou ter isso.
Uhum.
Vai ser a realidade de uma parte de mim que eu preciso deixar ir. A apatia é também uma reação muito comum nestes momentos de luto associados a perdas, claro, significativas, e que acho que também vale a pena deixar aqui.
Eu queria só acrescentar uma coisa que a Marta disse que é muito importante, mas quando a Marta diz todas elas válidas, salientar um bocado que há... efetivamente sim, cada pessoa, ou seja, eu sei que a Marta ao dizer isto quis dizer que não há a forma certa.
Uhum.
Mas existem formas erradas, e com isso eu quero dizer, por exemplo, quando nós tentamos manter a pessoa viva de formas, vamos imaginar, e isso é muito retratado nos filmes, quando o quarto da pessoa falecida está imaculado e ninguém lá entra. E, porque isso é quase uma forma de evitamento. Isso é aquilo que está lá e não se mexe.
Isso é negação.
Uhum.
Exatamente. Ou seja, todas estas formas válidas de luto partem do suposto aceitar que o luto ocorre. Porque isto é uma reação na mesma. Fechar o quarto e deixá-lo com a cama feita e nunca mexer é uma reação, mas não estamos a aceitar nem a processar.
E curiosamente, Samuel, nós antes do episódio, claro, falámos um bocadinho sobre ele, e eu acho que agora falar sobre aquele aquele modelo que tinha quatro das fases, tarefas. É que a primeira, a tarefa, exato, sim. É que a primeira era aceitar, não é? Sim, precisamente.
Sim, 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 exato. E já que estás a dizer isso, que nós agora, até agora temos referido a questão das cinco fases do luto, que eu acho que até é bastante conhecida. Muita gente que não é da psicologia tem facilidade em enumerar as cinco fases.
Estavas a dar o exemplo dos filmes, das séries, até há tantas coisas com isso, precisamente neste mundo mais cinematográfico, ou sei lá, até na literatura, em tanta coisa.
E apesar deste modelo de fases do luto ter sido muito utilizado e ser até bastante importante, muitas das vezes este modelo passa uma imagem de um sujeito passivo, um sujeito que passa por fases. E isto levanta-nos uma questão que eu queria que vocês respondessem, que é o tempo cura o luto? O tempo resolve o luto?
O tempo é um fator fundamental.
Claro.
No entanto, sozinho, não é o fator.
Exato. Exatamente. E quando nós dizemos, isto com o tempo vai passar, não necessariamente. E nós até agora temos usado sempre a linguagem de processar o luto, e processar significa ser um sujeito ativo desse mesmo processamento. E, portanto, existia este modelo de fases, das cinco fases, que foi agora que houve uma autora que desenvolveu um novo modelo, um modelo de tarefas. Isto, tarefas porquê? Porque o sujeito é um sujeito ativo que desempenha tarefas, não que passa por fases. E isto pressupõe que não é o tempo que cura, não é o tempo que processa, sou eu que processo e que decido processar ativamente. E este modelo de tarefas são quatro tarefas. A primeira é aceitar a realidade da perda, a segunda é processar essa dor que o luto nos traz, a terceira é nós procurarmos ajustarmos-nos ao mundo sem a pessoa, sem o objeto perdido, sem aquilo que perdemos, e a quarta é encontrar uma relação, é restabelecer uma relação com a pessoa falecida, com o animal falecido, com aquilo que foi perdido, de uma forma mais emocional. Ou seja, muitas das vezes as pessoas têm medo de fazer o luto porque dizem muito, mas eu não o quero deixar ir, mas eu não quero deixar ir esta pessoa. A boa notícia é que nós não temos que deixar ir ninguém. Até seria injusto. Seria injusto para a pessoa, seria injusto para a nossa relação. Uma pessoa que é tão importante na minha vida, agora quando morre eu deixo-a ir e finjo que ela não existiu. Esse não é o objetivo. E nós muitas vezes no luto até pensamos ao contrário. Nós pensamos que o evitamento funciona quando não pensamos o quão injusto é que é nós fingirmos que a pessoa não existiu.
Deixa-me só acrescentar uma coisa, desculpa. Esclarecer que, de facto, no modelo de fases há aqui uma transição sequencial de uma fase para a outra, enquanto que no modelo de tarefas, estas tarefas não são seguidas, ou seja, o que este modelo propõe é que não há esta sequência de seguimento com uma tarefa que leva à outra, não. Podemos começar por qualquer uma das tarefas, às vezes já estamos na tarefa 3, mas ainda não fizemos a 1, claro que há aqui uma certa lógica, mas que não é necessariamente, porque não é aquela ideia de que com o tempo vamos passando por estas coisas e simplesmente
nós vamos
acontece,
construindo
não.
Este processo.
Exatamente.
É tipo, não é 1, 2, 3, 4, é 1, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1.
Exatamente. E o que tu referiste agora, eu confesso que eu não me lembro do nome do modelo, mas complementa com outro modelo também de luto, precisamente destes movimentos um bocado de vai e vem, de agora estamos aqui nesta fase, mas passamos para aquela e depois temos que voltar atrás à outra, ou seja, não é uma coisa linear sempre crescente, ok, agora esta tarefa já está realizada e já acabou e já não preciso de cá voltar, não, muitas vezes precisamos de lá voltar e temos os momentos, o clichê da vida, mas temos os momentos altos e os momentos baixos no fundo.
Sabem que eu agora estava a pensar também numa coisa que é diferente, que é quando nós perdemos alguém, também perdemos o papel que temos para essa pessoa.
Sim, é verdade.
Imagina, numa perda de um pai, eu também perco o papel de filha do meu pai, não é?
No fundo é a relação.
Exato.
Uma parte tua também.
Estas coisas, acho que, sei lá, o luto tem tantas coisas lá dentro, perder alguma coisa são perdas são diferentes do outro, da nossa relação, de mim própria. E essa coisa de um novo significado da nossa relação, acho deliciosa até. Porque acho que é mesmo assim que as coisas ficam. É muito bonita.
Sim,
ela estava preparada.
Isso era uma coisa que eu queria frisar mesmo muito, porque o objetivo é o que eu estou a dizer. Eu acho que nem seria nada justo eu dizer, tens que deixar a pessoa ir. Sabes, essa pessoa com quem viveste anos, essa pessoa que tu amas e que amaste, claro, deixa ir.
E fazer
isso não faria
luto,
sentido.
Claro, e fazer luto não é esquecer.
De todo, de todo. Uhum. E depois frisar também
é
a ideia.
É adaptar, não é?
É adaptar, é isso, é ajustar. Ajustar uma relação que agora já não é física, agora é espiritual, é emocional.
Uhum.
Como a quiserem descrever. Queria só, antes de terminar, só frisar mesmo que se processar um luto é mesmo um processar, se é um processo que eu tenho de fazer, é algo que eu tenho de fazer ativamente, é algo que eu tenho de me debruçar sobre. Eu não posso evitar para sempre pensar nesta pessoa, pensar nesta relação, pensar nisto. Isso não vai resolver nada, ok? E só que muitas vezes é um processo que é muito assustador fazer sozinhos. E daí agora apelar também que é muito mais, é um processo muito menos solitário quando podemos partilhar esta dor com alguém, seja ele nosso psicólogo, nossa psicóloga, amigo, familiar, quem for.
Uhum. Seguimos então para as recomendações finais do episódio final. Ok. Maltinha, já um bocadinho mais variado. Já temos aqui filmes, já temos aqui música, já temos aqui livros, é para acabar em grande. Vou começar por sugerir um filme lindíssimo, devastadoramente lindo, A Ghost Story, do realizador David Lowery. Não tenho palavras para descrever, tudo o que falámos hoje está representado nesse filme. E representa muito. Aqui estamos a falar mesmo de um luto, da morte de uma pessoa. O outro filme que eu vou recomendar também, fenomenal, Sound of Metal. Aqui estamos a falar de um luto, de uma perda de uma capacidade da pessoa. Neste caso é um baterista de uma banda que perde a sua audição, e o seu papel no fundo, como baterista, e o impacto que isso teve na sua vida. Também temos aqui uma música dos Imagine Dragons, chamada Wrecked. Não sei se, Samuel, se queres acrescentar alguma coisa.
Não, é simplesmente uma música escrita no momento, também no seguimento de uma perda,
uhum,
sobre a dor desta perda.
Ok. E vou, com os meus queridos amigos e colegas aqui do podcast, me perdoem, mas tenho uma música para acrescentar que não tínhamos falado, mas que...
Espontaneidade.
Estava a pensar em acrescentar mais coisas, mas isto já tem...
É claro, eu também.
Queria só acrescentar aqui uma música que é do Harry Styles, do álbum mais recente dele, Matilda.
Ganda álbum.
Sim, sim. E esta música fala de perdas de relações, fala de perdas de partes nossas, fala de muitas coisas que certamente levam lágrimas a muita gente. E pronto, não queria deixar de recomendá-la.
Marta, eu acho que falei por cima de ti quando tu disseste o nome da música.
A Matilda.
Ok.
E concluir também aqui com um livro, como eu disse, isto hoje foi mesmo em cheio de recomendações, que se chama O Luto, do Eduardo Holfon, é isto, não é?
É Eduardo Alfon.
Alfon.
Eu vou aproveitar esta dica de estarmos a dar um monte de recomendações,
segue,
e vou dar uma recomendação inédita, que é de anime. Ah, desculpa.
Não vais recomendar aqui.
Não, que é um anime que se chama Anoana, que é uma anime pequenina, sobre o luto, que é um grupo de amigos e que é um luto de um deles.
Ok.
Nossa.
Madalena, queres acrescentar espontaneamente alguma recomendação?
Opa, não tenho. Posso agora perguntar ao João, o nosso homem do
João,
som.
João, recomendações.
João, manda tudo. É o último. Mas posso explicar um bocadinho a questão do livro,
uhum,
que se chama Luto. É um livro super interessante. Acho que é uma perspectiva que não é assim tão evidente sobre a ideia de luto. Mas, pá, é espetacular. Começa com... É uma personagem que começa a dizer que perdeu, acho que era um tio ou alguém da família. Ele não perdeu, o tio morreu muito, muito cedo, tinha 5 anos, e se chamava-se Salomon, acho eu.
Uhum.
E depois é a história deste senhor adulto que começa a perceber que o tio não é bem que ele achava que era, que se calhar, tipo, ele morreu daquela forma. É muito interessante porque é um bocado uma história de indagação e de ele, enquanto adulto, também fazer o luto um bocado de ideias da família, de dinâmicas da família, e começar a inteirar-se sobre uma nova história, uma nova conceptualização e visão sobre as suas relações, que acho que era muito o que o Samuel também estava a apelar, com aquele modelo das quatro fases.
Ah, olha, só uma tarefas. Esta questão, esta anime mostra, anime que eu tinha dito, mostra reações de luto, de reações à perda, disfuncionais. não é para tentar replicar.
Mal adaptativas.
Várias.
João, vai alguma sugestão ainda?
Não sei, mas estava aqui a ver há pouco tempo estive a fazer um festival que era o Festival Termómetro. E apareceu lá um rapaz que é o Tiro Liro, que é do Norte. É engraçado. Ouçam.
Uau!
Okay, Tiro Liro.
Audiência inédita, participação aqui.
Grande João.
Do João. Para concluir mesmo bem os nossos episódios e o nosso podcast.
Obrigada.
Obrigada por nos terem ouvido ao longo destes vários episódios, por nos terem acompanhado e por nos deixarem a nós também acompanhar-vos um bocadinho aqui neste tempinho. Continuem, claro, atentos ao Instagram, às nossas redes. Já sabem, colocar questões, mensagens, aquilo que quiserem falar ou desabafar um pouco. E quem sabe, se nos voltaremos a encontrar através deste podcast ou noutros projetos. Mas só deixar esta nota final de obrigada.
Obrigada também.
Obrigado.
E foi este o chá do dia.